aos planos de Deus. Abre a Bíblia de vocês, Tiago 4, versículo 13 ao 15. Tiago 4, versículo 13 ao 15. Eu prometo ser breve também na palavra, em nome de Jesus. A Keila ama quando eu venho ministrar. Né, discipuladora? Irmãos, Tiago 4, do 13 ao 15, diz assim: escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Projeto 14 para mim, por gentileza, de novo. Só para ter um entendimento, uma compreensão. Ali no 14 do Tiago diz assim, ó: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? É uma pergunta. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. 15. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não viveremos como também faremos isto ou aquilo. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Nós estamos aqui reunidos, ó Senhor, como igreja do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela vida dos irmãos que estão aqui. Obrigado, ó Pai, pelo partilhar do pão que está aqui. Deus, que nós possamos sair daqui não como viemos, mas com uma palavra de edificação. Nós queremos sair daqui, ó Pai, com mais do Senhor, cheios do Senhor. Pai, a nossa gratidão, porque o culto, ele é racional, é de gratidão ao Senhor, porque o Senhor se faz presente no meio dos filhos amados. Por isso nós estamos aqui como igreja. Neutralize, ó Pai, todo pensamento, todo fundamento, ó Pai, do inimigo, ó Pai, que tenta sobre as nossas vidas. Pai, neutralize também, ó Pai, todo canal, ó Pai, que tenta infiltrar, Senhor, de alguma maneira em pensamentos ruins. Nós queremos, ó Pai, resplandecer a Tua luz. E a Tua luz, ó Pai, ela nos faz, ó Pai, nos sentir mais próximo do Senhor. É isso que nós pedimos. Nos enche, ó Pai, com o Teu brilho, ó Pai. Nos enche, ó Pai, com o Teu poder, com o Teu querer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra que é submetendo o nosso 2026 ao plano de Deus, você vai ver que Tiago nos dá uma ênfase, um início de palavra que relata um pouco da nossa realidade de hoje. Se você for analisar os projetos que nós colocamos nas nossas vidas, as nossas metas, nós temos, né, nossas metas, nós temos os nossos planos, nós temos nossos objetivos, em variadas áreas da nossa vida. Tem pessoas que buscam viver de uma boa aparência novamente, né? Buscar um corpo perfeito, como diz por aí. Não estou dizendo somente o cristão, estou dizendo as pessoas também que não são cristão, tá? Elas buscam isso. Tem pessoas que agora começaram a buscar a caneta, né? Que não é a caneta de escrever, mas é a que vocês estão, sabem o que eu estou dizendo, que é a realidade de hoje, Monjaro, né? E isso tem alastrado de uma maneira grandemente no mundo aí fora. E também no mundo nosso, por que não? Mas tudo isso, e também nós lançamos metas para que nós possamos viver o Evangelho de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui. Todos nós queremos viver biblicamente, e nós queremos continuar vivendo na leitura da Bíblia. Quem está num grupo, vocês estão vendo que eu estou postando todos os dias lá o Bom Dia Amigo. Eu vou postar até o ponto em que todos pegarem um bom dia amigo, aqueles que partilharem. A partir disso eu não vou mais postar. Tá, irmãos? Então tem bom dia amigo ali que você pode comprar. Tá? No valor de 20 reais ainda tem. E tem alguns que pediram um bom dia amigo que depois vocês podem estar retirando comigo. Então nós temos uma leitura anual que nós devemos viver como cristão. Esse é o plano que nós cristãos devemos viver, né? E que são planos que vêm de fronto para nós, para que nós possamos crescer. Não estou dizendo no crescimento de maturidades não somente, mas também no reino de Deus. Veja, e você observa, se você não traça planos para a sua vida, um projeto na sua vida, você se frustra. Você não consegue viver sem ele. Todos nós vivemos dentro de um plano e de um propósito. Todos nós lançamos objetivos e metas para nós. É impossível o ser humano viver uma vida vindoura sem ele lançar metas para a sua vida, sem ele lançar objetivos, sem ele lançar nenhum tipo de sonhos. Isso não é a realidade que condiz com nós cristãos e também quem quer lá fora. Todos nós precisamos de objetivos. Todos nós temos objetivos aqui, amém? Né? Eu já comecei, irmãos, a lançar alguns objetivos na minha vida. Ó. E algumas metas já começaram a ser batidas. Tá? Como eu vou dar meu próprio testemunho para vocês, para me dar início à palavra aqui. Essa semana eu corri. Vou falar nem. Corri igual um doido aí. Atrás dos objetivos, de umas metas que há um ano mais ou menos, há 6 meses em torno, eu já tinha lançado para mim e para a minha família. Só que eu não falo para ninguém, a gente não falou para ninguém, no sentido que eu vou explicar para vocês. Eu vou falar, tá, Elza Cristina, discipuladora, meu amor. A gente estava mais ou menos há uns 5 a 6 meses com uma cama quebrada, irmãos, da minha casa. E essa cama, ela não aguenta, suporta duas pessoas. É aquelas camas bem chinfrinhas, sabe, irmãos? Aquelas que... É essa mesmo, é a mais barata. E nós tínhamos que intercalar e dividir. Nós sabemos que não é bom, né, que o casal durma longe, separado um do outro. Mas, no corpo, né? Mas nós precisaríamos, e nós precisamos, por um tempo, passar por isso, eu e a Cristina. Às vezes ela dormia no sofá e eu na cama, e às vezes ela na cama e eu no sofá. Ela dormia mais na cama porque no sofá, porque o sofá suportava mais. Né? E a cama, ela já estava bem, sabe, irmãos? Eu estava meio que dormindo assim, meio inclinado. E... nós lançamos a meta da nossa vida. Eu falei para ela, em 2026 nós queremos, né? É uma cama nova para nós. Eu quero colocar, instalar 2 ares aqui em casa. Eu tenho um ar lá, mas é daquele janelão, é antigo e faz um barulho, fuzuê, vizinho reclamando, enfim, e tal, que é condomínio. E você não pode ligar e passa calor e ventilador não supre, enfim. E nós lançamos esse desafio. Nós oramos dentro disso. E esse ano nós demos início à largada e eu falei ao Senhor, eu não aceito mais viver dessa forma, eu não quero 2026 dessa forma. Eu quero que os planos do Senhor, conforme diz uma música, sejam maiores que os meus, mas que o Senhor atenda os meus, por gentileza, Senhor. E eu comprei 2 ares condicionados, irmãos, de 12 mil BTUs, comprei uma geladeira nova. Comprei uma cama dos sonhos da minha esposa. Comprei a TV que as crianças tanto queriam e eu também, logicamente, de 50 polegadas. E, enfim, gastei um pouquinho, mas eu não creio que esse investimento ele é em vão. Porque é um investimento familiar, sabe? Porque está dentro do propósito de Deus, está dentro dos planos de Deus. E você precisa fazer isso para a sua vida. Eu não estou dizendo que é para você comprar o que eu comprei. Não é isso. Cada um conforme a sua condição, como diz a Bíblia. Mas eu estou dizendo para você que você precisa lançar os planos aos pés do Senhor. Seus projetos. Seu 2026 não pode ser como 2025. Seu 2026 tem que ser maior. Senhor, 2026 tem que ser gigante. Senhor, 2026 não pode apenas acontecer como falhas humanas que aconteceu em 2025. Não, carrega isso para você. Sabe, se você se frustrou em 2025, entrega ao Senhor. Esquece tudo que foi lançado lá no passado. A maior dificuldade do ser humano e do cristão é que ele olha muito para o passado. A maior dificuldade do cristão para ele crescer em 2026, eu não tenho dúvida disso, é que nós focamos muito nos detalhes de 2025. Irmãos, acorda. Fala igual o pastor: ei, igreja, acorda. Nós estamos vivendo 2026. Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Você começou a detalhar ele para Deus? Você lançou ele para Deus? Tem feito isso? Se você for ler Provérbios, você vai ver que Provérbios, irmãos, é o que mais fala de planos, tá? Provérbios é o que mais fala de planos. Provérbios 15, 22, 16, ele fala sobre os planos. Você, o ser humano, o homem, pode até fazer planos, mas sem o Senhor de nada serve. Jeremias vai falar sobre isso também. Eu que sei o plano que sei sobre você. Plano de bem, não de morte. Segundo o propósito do Senhor. Jó 42:2 vai falar sobre um propósito, sobre isso. Até Jó, irmãos, leu sobre o propósito. E eu quero falar sobre Jó aqui agora, 42:2. Porque Jó, irmãos, é pouco falado. Projeta para mim Jó 42, versículo 2. Jó 42:2 diz assim: bem que sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe, irmãos, eu fico observando que vocês sabem da história de Jó, tem desenhos e tem diversas menções do sofrimento que Jó passou e que muita gente não gosta de ler. Aí Jó vai falar aquilo ali, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, porque ele entregou ao Senhor. E a corrida cristã, e o Jonathan trouxe uma palavra na semana passada aqui sobre isso, que é o atleta do reino. A corrida cristã, ela é muito vaga para que nós possamos, não é vaga, mas assim, nós cristãos somos muito vagos para que nós possamos, irmãos, todos os dias aprender do Senhor. Sabe? Nós queremos ser edificado, nós queremos ser mais fiel ao Senhor, nós queremos ter bens materiais, nós queremos ser bem sucedidos no nosso emprego, nós queremos ter bons salários, nós queremos ver a nossa família multiplicando, nós queremos aprender mais com as pessoas que estão lá fora. Eu não estou dizendo que quem está lá fora tem muito a nos ensinar, não é isso. Eu mesmo aprendo muito com as pessoas lá fora, porque eu lido com vendas, e vocês sabem que vendedores, eles são meio que faz marketing, coach, né? Vocês veem aí que tem um monte de coach aí sobre isso, de como vender, como apresentar um bom trabalho, como apresentar seu produto, não é? Tem tudo isso. Isso é bom para nós, isso agrega em nós. Mas tudo isso é em vão se você não lança ao Senhor. Você sabe o que significa lançar? Tiago 4, no 13 ali, que eu li, ele fala assim, ó, escutem, sabe? No texto original, no hebraico e no grego, o escutem ali, ele está dizendo para nós assim, ó, ouça, vigia, me escuta, sabe? Sabe o que significa isso ainda mais? Vamos trazer para a realidade nossa aqui de hoje, é que se você não está sensível a ouvir a voz de Deus, tudo é em vão. E o tópico 1 diz aqui para nós: grandes projetos sem Deus não passam de meros enganos, baseado na nossa autossuficiência. Vocês sabem o que é autossuficiência? Alguém sabe? Não precisa falar não, só levanta a mão, eu sei. Sabe? Glória a Deus. Irmãos, a autossuficiência que ele diz lá no versículo 13 é a capacidade de você suprir as suas próprias necessidades sem depender de Deus. É você se orgulhar daquilo que você está fazendo, mas você não entra na dependência de Deus. Você já ficou rico por um tempo financeiramente, tipo num sentido assim, de ter um dinheiro na conta, bonito ali, sem ter que distribuir pagando as suas contas? É bonito demais, não é? Você olha o seu salário, cai ali, né? O seu décimo, décimo quarto, quem tem aí, né, Elza? É bonito demais quando você ganha teu salário e você vê na tua conta cheia ali, você fala assim, rapaz, por um dia eu tô rico, eu tô bonito na foto, né? Mas aí quando você vai lembrar das contas que você tem que pagar, né? Aí você vai lançando ali, lança para outro ali, vai acabando, fica sem pagar. Ah, esse aqui vai ficar sem receber esse mês. Ah, esse aqui, porque o dinheiro não dá, né? Sabe o que é isso? É a autossuficiência. Sabe? Porque você pega o teu salário e você não consagra ao Senhor. Deus, obrigado por este salário. Deus, obrigado, porque o Senhor se faz presente nesse meu salário que tem suprido as necessidades da minha casa. Nós não fazemos isso. Eu muitas das vezes não faço isso também. Eu não agradeço a Deus pelo salário que eu tenho. Você agradece pelo salário que você tem? Muitas vezes você quer ganhar, mas agradecer você não quer, né? A gente vai lá, oh Deus, aumenta meu salário, mas não agradece quando ele aumenta, né? Obrigado, Deus. Não é verdade? Sabe o que é isso? Autossuficiência. É você entrar na dependência de si próprio. O orgulho, ele começa a penetrar em nossos corações e cauteriza nossa mente para que essa mudança, ela seja repentina em nossa vida. E os projetos de Deus, nós não podemos lançar esse tipo de laços que o inimigo tenta sobre nossas vidas. Nós temos que ser submissos ao Senhor, submeter aos planos de Deus em 2026, nada mais é do que você entregar a Deus a sua vida totalmente na dependência dele. Amém? No tópico 2 diz assim: a ilusão do controle humano. No versículo 14, ele diz ali, ó: vós não sabes que sucederá amanhã? É tipo de uma pergunta aqui para nós, né? Por que que nós, às vezes, fazemos tipo de pergunta que nós não sabemos o dia de amanhã? E nós não sabemos mesmo. Só o Senhor sabe o dia de amanhã em nossas vidas. O que nós precisamos lançar ao Senhor é: Deus, que o Senhor continue cuidando de mim. Cuide dos meus planos, dos meus projetos. Sonda-me, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque você não sabe o dia de amanhã, mas o Senhor sabe. E se o Senhor sabe, significa que você está em boas mãos. A dificuldade que nós temos, e que acontece muitas das vezes, é que nós não nos preparamos para detalhar para Deus os nossos projetos, o nosso dia de amanhã. Veja, você tem separado um tempo para fazer um devocional com Deus? O Jonathan falou sobre isso na semana passada aqui. Você tem separado um tempo para falar com Deus? Irmãos, o meu tempo é de manhã. Eu vou falar de mim agora aqui. Eu faço o meu devocional pela manhã. O meu projeto. E não é fácil. Nós sabemos que não é fácil acordar cedo. Porque eu sei que Se eu não fazer pela manhã, talvez no meu dia a dia, o meu dia todo, eu posso não ter tempo para falar com Deus. Sabe, irmãos? Um tempo com qualidade com Deus é melhor do que um tempo com qualidade no mundo. Sabe? Às vezes você faz um devocional com Deus, e eu tenho lançado o Bom Dia Amigo lá, que o Bom Dia Amigo não pode ser, irmãos. Não pode ser. O Bom Dia Amigo é apenas um livro que detalha para nós uma motivação da leitura. Tá? Amém? Quem faz aí os outros devocionais, glória a Deus por isso. Mas ele não pode ser o seu maior motivo. O seu maior motivo está aqui na palavra de Deus, a Bíblia. Você precisa consultar a Bíblia. O Bom Dia Amigo, ele te motiva. A Bíblia te conclui. O que eu tenho visto, tenho notado, e eu pesquisando e vendo e falando com alguns colegas que também são cristãos, é que as pessoas têm buscado livros de autoajuda, mas não busca ajuda daquele que é o livro sagrado das Escrituras de Deus. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo assimilar esse tipo de pensamentos. Porque a Bíblia, ela tem que ser o manual de vida para nós, diz o cristão. Apocalipse 22, você vai ver no versículo final lá, que ele diz para nós que aquele que tirar uma palavra ali, sabe, ele sofrerá com o Senhor na condenação. Sabia? Apocalipse 22. Ele fala sobre isso. E aquele que não tirar nenhum tio, o Senhor o acrescentará no tribunal. Então, esses livros, irmão, de autoajuda, cuidado, porque às vezes tem uns detalhes que você, às vezes, não está vendo, sabe? Mas o Senhor vê. E Ele trabalha para que você veja tudo isso. Tanto que a palavra de Deus diz assim, ó, meu Pai trabalha de dia e de noite, diz o Senhor. E eu também. Irmão, Deus, Ele não dorme, não. Ele está ali te esperando para falar com Ele. Quem dorme somos nós, cristãos, que não entregamos a Ele nossos projetos, nossos planos. Às vezes viemos para o culto dormindo. Às vezes nós estamos aqui, o pastor está ministrando, está pregando, ou qualquer outra pessoa que sobe aqui para falar da palavra de Deus. E nós estamos assim, ó, sonolento, desligado. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque nós não preparamos o nosso dia para cultuar o Senhor, sabia? Nós não lançamos os nossos projetos ao Senhor, sabia? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu, quando dá o horário de vir para o culto, e eu sento ali, como é gostoso, irmãos. Olha, eu fiquei quase 2 anos contando os dízimos e ofertas lá em cima, sem ouvir uma palavra de Deus aqui, sabe, no púlpito. Irmãos, como é gostoso ouvir a palavra de Deus aqui em cima, aqui embaixo. E aí eu sento ali e vou anotando, e vou prescrevendo, e vou tendo compreensão, e vou vendo o que Deus vai falando com o pastor, e vou anotando o que o pastor tem falado, e vou talvez até eu pregando para mim mesmo ali, sabe? Eu fico ali, Senhor, Senhor, como é bom isso, é isso mesmo e tal. E aí eu vou elaborando projetos. Vou elaborando planos para a célula, e vou elaborando planos para grupo de discipulado, e vou elaborando planos para mim mesmo, assim, na minha vida pessoal. Sabe, irmãos, o problema nosso é que nós não queremos dessa forma, nós queremos da forma mais fácil para nós, que é chegar aqui, sentar, ouvir, está tudo certo, ir para casa e continuar da mesma forma que viemos. Não! Está errado, crente! Está errado, irmãos. O cristão não pode viver dessa forma. Aí quando o pastor sobe aqui e dá uma paulada, né, vou falar no popular, desce uma palavra que talvez vai de fronte, vai de confronto a você, você não aceita, sai. Não vem no próximo culto. Nós faltamos. E um dos maiores cuidados que quem sobe aqui tem que ter é para não levar o pessoal aqui para cima. É o não é a autossuficiência, que a autossuficiência é o orgulho de você achar que você pode tudo. É o autocontrole, porque quem está aqui em cima tem que ter um equilíbrio espiritual. Sabe, irmãos, eu não sei se eu já contei para vocês, eu participo de... A igreja tem um grupo de profético, e eu participo pouco lá, nesse grupo. E... como diz, eu sou o mais novo na casa, lá naquele grupo. E muitas das vezes eu vou no pessoal das pessoas quando eu não concordo com algumas coisas, com algumas práticas que está lá. E aí eu vou concluir na Bíblia. Ó, a Bíblia diz assim, então está errado. Sabe por que que eu falo isso e faço isso? Porque para que nós possamos compreender os planos de Deus, nós temos que falar com Ele. Se vocês têm dons aqui, irmãos, você tem que falar. Fala com quem tem discernimento. Fala com quem tem compreensão. Fala com os pastores. Tem que falar. Porque às vezes, irmãos, quem está acima não sabe o que está se passando com você, se você não falar. E nós podemos, eu não estou aqui idolatrando ninguém e nem puxando o saco de ninguém. Mas eu tive dois pastores que vocês sabem, aqui na igreja, que é o Ian e o Cícero. Irmãos, a diferença de maturidade e a diferença de cuidado é muito grande. E vocês sabem o que eu estou falando. Com o pastor Cícero, ele não tem desigualdade. Todos para ele são iguais, irmãos. Claro que tem um que, às vezes, a conversa é diferente. Mas uma das coisas, e eu converso bastante com ele, que nós mais falamos é sobre a igualdade que a igreja tem. Ninguém aqui tem mais ou menos valor que ninguém. Todos têm o mesmo valor. E o projeto de Deus para nós é que nós estejamos e nós queremos estar no mesmo valor do nosso Deus. Só que para isso nós precisamos entregar ao Senhor. Sabe o que é entregar ao Senhor? É você renunciar às práticas que talvez para você é bom, mas para Deus não é. O que nós estamos fazendo? O terceiro tópico fala para nós sobre a fragilidade da vida, a luz da eternidade. Eu acho que é no versículo 14, que se não me falha a memória, diz assim, ó: o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina. Sabe o que o Tiago está dizendo para nós aqui, irmãos? Que a neblina, ela passa. Os projetos de Deus, ele não passa, eles são melhores e maiores. Nós cantamos aqui isso e tudo mais. E nós sabemos que os projetos, os planos de Deus para nós são maiores, são melhores, são superiores àquilo que nós, talvez, nós tentamos para nós. Porque os nossos projetos, se nós não entregamos ao Senhor, Ele é como uma neblina, passa. Ele é como um vento, um sopro, passa. É como um carro sujo que está cheio de lama, você dá uma lava-jato, limpa ele, passa. Aí depois ele volta, né, de novo, suja de novo, lava de novo, suja. Você quer ficar dessa maneira? Nós não queremos. Nós queremos viver limpo para o Senhor. Porque os planos do Senhor, irmãos, é limpo para nós. É justo para nós. Aqui diz em Tiago diz assim para nós, eu acho que é Lucas que diz assim para nós, que Lucas 12, 20 fala sobre a parábola do sensato, né, que planejou os celeiros, mas perdeu a sua alma, né, que queria recursos, bens materiais, queria ser rico financeiramente, mas perdeu a sua alma. O que é mais importante para nós? Você ter sua alma salva ou ter bem material? Eu prefiro ter a alma salva para depois ter o bem material. Não é verdade? Não adianta nós termos um celeiro vasto, cheios e vazios do Senhor. E eu acho que é Billy Graham que fala para nós que às vezes você tem um projeto ocultado dentro de você, escondido dentro de você, que você ainda não revelou ele para o Senhor. E a partir do momento que você revela para o Senhor, para Deus, irmãos, ele transborda. Acho que é Billy Graham que fala isso em um dos seus documentários que eu estava lendo no livro. Sabe? Às vezes você tem planos e projetos que está esquecido, está no fundo do baú lá. Traz esse detalhe para Deus, irmãos. Às vezes você tem algum, como é que fala? Alguma vontade, né, de fazer algo que é superior, está fora de cogitação, que você acha que talvez não vai ser alcançado. Irmãos, entrega para Deus, porque Ele se torna isso fácil, Ele abre as portas para você com facilidade, mas você tem que submeter a Ele, seja submisso a Ele. O problema é que nós fazemos isso, trazemos para perto de nós o mundo, e aí gera confusão. E eu já falei aqui em algumas ministrações, que está em 1 Coríntios 15, 33, que fala, não se enganem, né? E eu até falo na célula, não se enganem. As más companhias que você tem no seu dia a dia corrompem bons costumes. Tem cristão sendo corrompido. E corrompido com força. Porque tem ouvido a voz do mundo, não a voz de Deus. Infelizmente, isso tem acontecido no meio da igreja. Isso tem trazido muitas feridas para dentro da igreja. E todos aqui sabem a minha opinião sobre a questão religiosa que as pessoas acham que tem. Eu não concordo com muita prática que o mundo tem lá fora e que trazem para dentro da igreja. E eu tenho essa minha opinião. E eu levo isso para qualquer pastor, todos os pastores sabem disso. Irmão, esse negócio, não sei o que é gospel, não sei o que é gospel, não sei o que é gospel, não sei o que é gospel. Irmão, passa longe de mim isso aí. Na minha opinião pessoal, é tudo de Satanás. Não agrega e não acrescenta nada. Que acrescenta é a palavra de Deus, o avivamento, que é a palavra de Deus. Irmão, se você pegar uma Bíblia dessa aqui, como diz muitos textos, muita gente fala aí, e jogar no meio do povo desse mundo gospel, porque eles não sabem nada de Bíblia. Nada. Sabem da autoajuda. Alguns casos isolados. Não, os planos de Deus são maiores que o seu. Não, aceita Jesus que ele é o único suficiente na sua vida. Só falácia. E eu não volto atrás disso. E lá na minha casa todos sabem a minha opinião sobre isso. Porque eu entendo que o verdadeiro cristão, aquele que é convertido em Cristo, sabe, ele vive pela palavra. Pela palavra. É difícil. É difícil. Porque às vezes o mundo ele tenta entrar nas nossas vidas. Eu sei. E às vezes até entra. Porque não tem como você manter o equilíbrio, que as coisas lá fora, são algumas delas são boas, para dentro da sua casa. E você não ter o equilíbrio. E não ter um parâmetro sobre isso, sobre sua vida. Eu sei que é difícil. Mas o cristão trazer tudo que tem no mundo para dentro, para perto dele, é errado. Uai, nós precisamos vigiar. Cuidar, nós somos templo do Senhor. Somos o corpo de Cristo. Cada um aqui é membro do corpo dele. Nós sabemos que ele é o cabeça, ele é o centro. E nós somos divididos em partes aqui. Se nós não policiar, se nós não vigiarmos, irmãos, rapaz, você se corrompe fácil demais. E os planos de Deus começam a se afastar de você e você nem vê. E você nem percebe. Porque às vezes você já está corrompido. E um dos livros que eu tenho que fala sobre o avivamento no País de Gales, e um documentário que eu assisti, que é do pastor Luciano Subirá, ele fala claramente para nós assim, ó, existe uma diferença de crente e cristão. E é verdade. E aquela, um dia ela, na verdade aquela discipuladora, ela gosta muito de falar que crente até diabo é, e é verdade. Sabe o que significa a palavra crente? É aquele que crê na palavra, mas não segue. Para mim, cristão é aquele que conhece a palavra e luta para seguir. Esse sim. Para mim. É muito fácil você crer na palavra e você não seguir ela. É muito fácil. Ou seguir o que você quer. Ha, é fácil demais. É moleza. É ou não é? Você seguir só aquilo que te satisfaz é moleza. Quem queria estar aqui no culto? Não é verdade? Agora, cristão, aquele que luta, que batalha, que guerreia para seguir, ah, irmãos, esse o Senhor tem planos grandes para ele. Os projetos desses o Senhor jamais vai falhar. Porque esses cristãos, eles não vão se corromper por facilidade. Ele não é superficial. Ele não vive na superficialidade do mundo. Amém? Acabando já. O melhor projeto continua sendo a submissão à vontade de Deus. No versículo 15 ele diz, em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser... Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, outro detalhe que eu falo muito também, é um cuidado que a palavra ela tem muito poder, nós sabemos disso. E às vezes a pessoa fala assim que certas coisas já deu certo. Então aí nós precisamos de Deus. Analisa comigo. O texto ele fala assim para nós. Se Deus quiser, nós viveremos isso ou aquilo, diz a palavra.
Ali o texto?
Ali, ó. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Sabe o que é isso? É nós colocarmos a nossa submissão na dependência de Deus. E ser dependente de Deus é você entregar a sua vida para Ele. Sabe? É você parar de ser esse homem orgulhoso que você é, ou irmão orgulhoso, assim como eu, e falar assim: oh Deus, eu estou aqui, te entrego a minha vida ao Senhor. Aí Ele fala para nós, ó, em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser. Às vezes nós já falamos assim, ó: não, já deu certo. Vai, como é que você sabe que já deu certo? Você nem consultou o Senhor? Porque Deus, Ele é onipresente, onisciente. Ele está no ontem, no hoje e no amanhã. Eu, por exemplo, todas as vezes que me pedem oração, eu falo: oh Deus, se for da vontade do Senhor, que o Senhor faça isso, que cumpra isso, que aconteça isso. Quando você fala para Ele assim, ó, quando você fala para as pessoas aqui, eu estou trazendo o meu modelo de oração para vocês, tá, irmãos? Você fala assim: não, já deu certo. Mas como assim já deu certo? E se não der certo, e aí? Aí é a sua palavra. Aí a sua palavra vai de frente a quem? A Deus. Porque o texto, ele fala para nós aqui, ó: se Deus quiser, Ele pode fazer aquilo, isto ou aquilo. Sabe o que Ele está falando aqui? Olha, coloca a sua dependência para mim, que aí eu vou decidir. Tá vendo? Se o que você está fazendo, se você está orando, ou se você está buscando, vem de encontro a mim. É o que eu quero. É o projeto. É o plano. É errado o cristão fazer isso, irmãos. É como as pessoas, às vezes, estão com enfermidade, por exemplo, a gente ora por essas pessoas para que seja curada. Não é verdade? Nós oramos por essas pessoas para que Deus envie a cura para ela. Aí nós declaramos que seja curada. Não é o modelo de oração? Em nome de Jesus. Ó, em nome de Jesus, se Ele quiser. Aí agora quando você fala assim, ó: Ele já está curado. Uai. Tá errado. Ou não tá? Para mim tá. Então é um alerta, um cuidado que nós devemos ter a respeito disso. E o projeto que nós precisamos trazer é a submissão na vontade de Deus. Muitos usam a expressão "se Deus quiser" como um amuleto, mas na verdade nem quer perguntaram a Deus se Ele realmente queria. Ó, eu nem li isso aqui, tá, irmãos? Só usam a frase para aparentar alguma dependência no Senhor, quando na verdade a decisão foi tomada por si mesmo. O caminho da vitória em Cristo é o caminho da fé e da dependência e confiança plena na direção que vem de Jesus através da oração da Bíblia, de mensagens e orientações repassadas por homens e mulheres de Deus, e por aí vai. Jesus é o maior exemplo de submissão. Ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, mas faça a tua, que está lá em Lucas 22:42. Aí você vai ver em Salmos 22 também fala, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? É você se colocar na dependência de Deus. Sabe, irmãos, existem alguns caminhos que talvez nós falhamos em trilhar, porque nós não queremos ceder os nossos caprichos, sabe? Você acha, irmãos, ou vocês acham que as nossas futuras gerações, se nós não se prostrarmos ao Senhor, não colocar na dependência de Deus, eles vão ter futuro? Não. Porque muitas das vezes nós somos o espelho e o modelo para eles. Você quer ver uma legalidade sobre isso? Davi era um deles. Davi disse a Mefibosete, falou: olha, enquanto eu for rei e for vivo, você comerá na minha mesa todos os dias. Isso é fidelidade, irmãos. É fidelidade na amizade que ele tem, não é amizade mundana. É porque o teu pai já tinha lançado, irmãos. Teu pai já tinha lançado para que teu filho usufruísse na dependência de Deus. Lucas, se não me falha, 22, Jesus está sentado à mesa com seus discípulos e ele olha na cara, nos olhos de um por um, sabe, face a face, para que essas pessoas, para que os discípulos olhassem para Jesus com orgulho, dizer: ó, esse é o meu mestre, é dele que eu dependo. Aí às vezes nós não queremos se tornar dependente de Deus e achamos que nossos projetos, nossos planos, nossas metas, nossos objetivos vai ser maior do que aquilo que Deus tem preparado para nós. É errado. Irmãos, eu tive que aprender com muito árduo, sabe, se tornar um pouco dependente de Deus. Eu ainda não tenho esse muito, mas eu tenho um pouco. É árduo. Imagina só você ficar uns 5, 6 meses deitado numa cama inclinada, quebrada. Barulho que só Deus na causa. Hã? Os ares parecem um helicóptero no quarto das crianças, barulheira. Mas um dia eu falei pro Senhor e eu falei com a minha esposa, falei assim: ó, eu não quero viver essa aqui mais não. Nós vamos comprar o melhor. Vamos lançar essa meta aqui. Ela só escolheu a cama, eu fui lá e paguei. Eu só entrei com o dinheiro, com o recurso. Ela escolheu a cama, ela falou assim: ó, eu quero a cama isso, a melhor, a mais cara, a mais top, a mais isso, a mais aquilo. Eu falei: ó, beleza, pode escolher. E eu fui lá e comprei. Porque eu me coloquei na dependência de Deus financeiramente. E ele me supriu. E se eu não fizesse isso? E nós oramos por conta disso. E às vezes até em casa as crianças achavam que a gente não estava mais legal, eu e a Cristina. E já viu, às vezes se torna, não é peso para os filhos, mas assim, eles acham que tipo assim, ah, só estão de fachada porque tem a gente para criar, e não era. Era porque nós não queríamos colocar qualquer cama lá na nossa casa novamente, eu não queria. Eu queria o melhor para ela, para mim. E para a família, logicamente, que aí não vamos ficar um bom tempo sem comprar cama, né? Então, irmãos, eu acho que a palavra que eu trago para nós, para finalizar a conclusão, ele diz assim: Tiago, não nos chamas a abandonar nossos planos, mas colocá-los no altar de Deus. Ouvimos a sua direção, cremos que a vontade de Deus será melhor para nós. Se mesmo depois desta palavra ainda houver dúvidas sobre planos e projetos, lembre-se dessas três perguntas. Meus planos para 2026 glorificam a Cristo. Quantos podem falar assim? Eu glorifico os meus planos da minha família a Jesus Cristo. Glória a Deus. Minhas metas estão alinhadas com as vontades de Deus. As minhas metas estão alinhadas com as vontades de Deus. De Deus. Glória a Deus. Se Deus mudar tudo, Ele continua sendo suficiente e glorificado. Queria chamar o Ministério do Louvor aqui à frente. Coloque de pé, irmãos, por favor. Sabe, irmãos, o Salmo, acho que é 37, versículo 5, ele traz para nós, ele fala sobre entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Tem como projetar para mim? Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. 37. O texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Você tem entregado e confiado no Senhor? Eu não estou dizendo que é para você entregar da boca para fora, ou até mesmo que não é para você achar que você não está se entregando ao Senhor. O que eu estou querendo dizer para você é que hoje você não saia daqui confiando em Deus.